IRS que estão neste momento em vigor e atualizá-los a uma taxa de inflação que definiram 4%. Mas não é isso que está aqui na proposta, Sr. Deputado. O que aqui está na proposta é o seguinte: os senhores deputados agarram não nos 7 escalões para os atualizar, mas nos 9 que nós estamos a propor, e alteram os limites dos 9 que nós estamos a propor. É isso, Sr. Deputado, não é uma atualização à taxa de inflação. Sr. Deputado Bernardo Blanco, se calhar fui eu que não fui suficientemente claro sobre a matéria. A reforma dos escalões de IRS, que começa em 18 e que acaba em 22, no seu conjunto são mais de 500 milhões de euros. São 385 milhões de euros. São 385 milhões de euros relativos à reforma dos escalões de revisão de 2018 e 150 milhões. Agora, só aqui são 500 milhões de euros. No total das medidas de alívio fiscal de IRS, desde 2016 até agora, são mais de 1.000 milhões de euros. E no que diz respeito a este ano, Sr. Deputado, se o Sr. Deputado for ver com muita atenção o relatório, verá que as medidas de IRS não são apenas dos escalões. Tem o IRS jovem, tem também as deduções fiscais majoradas para as famílias e tem também a garantia. E tem também a garantia infância, que vai permitir, principalmente a muitas famílias da classe média, que nós o que estamos a garantir é que todos recebem pelo menos 600 euros de dedução por filho, seja por abono de família, seja pela dedução de IRS. Quem não tiver nem rendimentos que lhe permitam ter abono de família, nem rendimentos que lhe permitam deduzir 600 euros, o Estado devolve. O Estado devolve a diferença e assegura a todas as crianças 600 euros de dedução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, apenas para... Enfim, a maioria de esquerda tem costas largas. Eu só queria relembrar o Sr. Secretário de Estado que a esquerda queria acabar com o regime dos residentes não habituais. Sempre quis, o Sr. Deputado pode achar que o Orçamento do Estado não é o momento para discutir o IRS. Eu acho que sim. O Governo isentava os rendimentos dos pensionistas e aguentou a isenção até não poder mais. E só deixou de isentar porque não aguentava a vergonha internacional de ter países como a Finlândia e a Suécia a acusar Portugal de ser um offshore para pensionistas. E foi só quando ameaçaram rasgar acordos de dupla tributação é que o Governo recuou e passou a tributar 10%. Não foi nenhuma maioria de esquerda, porque não há um partido de esquerda que consiga concordar com este regime.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Prosseguindo o debate, agora em referência ao artigo 219, peço desculpa, o PSD pediu a palavra ainda sobre a mesma temática.
Uma interpelação, Sr. Presidente.
Uma interpelação, faça favor.
Sr. Presidente, apenas para esclarecer que o PSD fez uma proposta de alteração relativamente à proposta do Orçamento de Estado. Portanto, nós cumprimos o regimento. Eu sei que vai sendo raro neste Parlamento o cumprimento rigoroso do regimento, mas nós fazemos e, portanto, quero esclarecer que efetivamente foi com esse intuito que apresentámos a proposta de alteração e que versou sobre a proposta do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não consigo compreender o alcance da interpelação sobre a condução dos trabalhos, mas fica registada a sua intervenção. Passamos então ao artigo 219, aditamento ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, estando inscrito o Sr. Deputado Miguel Rodrigues, do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A preocupação com a valorização e com o aumento do rendimento disponível dos portugueses tem congregado muitos momentos deste debate do Orçamento do Estado e ainda bem que assim o é. Nesta bancada, sabemos que este problema está infimamente relacionado com um dos déficits estruturais que este país ainda apresenta, que é o das qualificações, e que é, esse sim, o verdadeiro entrave ao elevador social. Mas esse é um entrave ao elevador social que nós estamos, felizmente, a resolver. Resolvemo-lo quando construímos, ao longo de muitas décadas, de muito esforço, uma rede de escola pública, universal e tendencialmente gratuita. Continuamos a resolvê-lo com a dinamização de uma rede de universidades públicas de qualidade que comparam com o melhor da Europa e com um sistema de ação social que verdadeiramente, bloco a bloco, se esforça para não deixar ninguém para trás. Mas é preciso também assegurar que este investimento em qualificações tem um reflexo real e concreto nos salários de quem opta por estudar. E por um lado, Tem que ser assim porque é justo que quem decida estudar tenha também o reflexo e a expectativa de ser pago pelo conhecimento que adquire. E por outro lado, porque com a falta de incorporação de licenciados, de mestres e de doutorados que a nossa economia ainda tem, este país não se pode mesmo dar ao luxo de tomar qualquer outra opção. E por isso o Governo decidiu, neste exercício do Orçamento do Estado, e bem, expandir e automatizar o projeto do IRS Jovem, medida que, aliás, saudamos. Mas consideramos também não ir longe o suficiente, porque corria o risco de deixar de fora muitos daqueles que decidem mais cedo investir na sua formação, particularmente nos terceiros ciclos de estudos. E é também por isso que esta bancada opta por apresentar uma proposta de alteração que expande esse sistema para doutorados até aos 30 anos. Senhoras e senhores deputados, sabemos bem que esta medida não será uma bala de prata, que não resolverá todos os problemas de todos os salários. Sabemos bem disso. Mas este é um bloco importante na construção do Estado Social que queremos e na construção da vida dos mais jovens, por não ter abrangência territorial, por ser mesmo para todas as gerações, por ser mesmo para todos os jovens, independentemente de onde tenham nascido e que não são discriminados nesta medida de acordo com o seu código postal, mas são sim recompensados pelas suas qualificações, pelo seu esforço e, acima de tudo, pelo seu trabalho. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. 3 segundos apenas sobre a condução dos trabalhos. Considerando os artigos que faltam e as intervenções que já estão inscritas, julgo que é expectável que até às 14 horas nós possamos concluir a sessão e, portanto, proponho que continuemos até ao fim da nossa ordem do dia. Tem agora a palavra sobre o artigo 223-A, taxa sobre lucros extraordinários, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a Comissão Europeia já o admitiu, a OCDE já o admitiu, o FMI já o admitiu, António Guterres já lançou o alerta, há lucros excessivos nas empresas de energia e lucros que estão diretamente associados ao aumento dos preços. Toda a gente sabe, toda a gente o diz, só o governo português finge não ver porque não quer incomodar nem a Galp, nem a EDP, nem as grandes empresas de energia. Senhores Deputados, já ficamos curiosos porque o governo tem tanto talento, tem tanta capacidade técnica e criativa para poupar uns trocos. Há vouchers variados para tudo quanto é gosto. Há projetos piloto, há raspadinhas de património, há descidas de IVA que só numa parcela da fatura, só quando o consumo excede uma parte, tanto engenho e não conseguem inventar uma taxa sobre lucros excessivos das elétricas. E por isso, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda gostaria de dar um contributo ao Governo e propor que se crie um adicional ao IRC sobre lucros excessivos das empresas de retalho e de energia. A inflação não pode ser uma licença para lucrar e estou certa que o Governo, querendo, conseguirá aplicar esta taxa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervirem sobre o artigo 227, aditamento à lista 1, anexo ao Código do IVA, tem em primeiro lugar a palavra o Sr. Deputado Joaquim Sarmento, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A política orçamental deve procurar ser contracíclica para deixar os estabilizadores automáticos atuarem. Nesse sentido, esta proposta do PSD, que constava do nosso programa eleitoral, é a redução temporária, durante 2 anos, da taxa de IVA da restauração de 13% para 6%. O objetivo durante 2 anos é ajudar à recuperação do setor, que terá sido o setor mais afetado pela pandemia, dadas as fortes restrições a que teve sujeito. Esta redução da taxa de IVA permitirá um aumento da margem dos produtores e, com isso, contribuir para a melhoria financeira e económica deste setor bastante afetado e, por isso, achamos que é uma medida contracíclica, de estabilizador automático, que deveria ser adotada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Há pouco, a Sra. Deputada Maria Begonha, do Partido Socialista, disse daquela tribuna: da nossa parte, do PS, está claro o caminho que queremos seguir e nós já escolhemos o caminho. E é verdade, já escolheram o caminho. é o caminho da bancarrota e o caminho da asfixia fiscal. Isso é a verdade que o PS já escolheu. Mas vamos a dados e a números. Senhora Secretária de Estado, Portugal tem a nona eletricidade mais cara da União Europeia. A nona eletricidade mais cara da União Europeia. São números, não são invenções. A nona eletricidade mais cara da União Europeia. A par disso, evidentemente, pagamos a quinta gasolina mais cara da Europa. E, portanto, isto são factos. Os factos até onde nos trouxe o Partido Socialista. E desde o início desta crise, o Governo anda sempre a zigue-zaguear. Prefere dar vouchers ou auto-vouchers, ou dizer que eliminou o adicional disto ou daquilo, ou dizer que foi o Governo de Direita de há 20 anos que fez uma mudança qualquer. Um dia vamos ter aqui a referência ao Salazar, que também mudou alguma coisa, e é sempre culpa de todos, menos vossa. Mas, Sr. Secretário de Estado, eu tenho uma má notícia para si. É que só a descida do IVA pode resolver alguns dos problemas estruturais que temos em termos de segmentos de mercado económico. E por isso o Chega propõe a descida do IVA na restauração. E não me venha, por favor, de novo com a história do seu Primeiro-Ministro, que vem sempre dizer que foi ele que baixou o IVA da restauração. Ao seu Secretário de Estado, tudo certo, mas foi não em 2016, mas em 2015. E, portanto, eu acho que é tempo de percebermos que estamos em 2022. Passámos por uma crise Covid gravíssima e 60% destes estabelecimentos podem falir nos próximos tempos. E por isso, Sr. Secretário de Estado, a descida do IVA da restauração não é um fetiche fiscal. É a lógica necessária para ajudar estas empresas, neste momento, a recuperar. É isso que eles precisam. Estamos a falar de um dos setores mais penalizados pela crise, por todas as crises. A crise de Covid, a crise alimentar, a crise dos segmentos intermédios, todas elas. E, portanto, se queremos verdadeiramente, como já disse a Aresp e todas as associações de restauração, se queremos ajudar este setor, só há uma medida. Parem de inventar remendos. É descer o IVA da restauração. É muito simples e é fácil de fazer. É preciso é coragem política para o enfrentar. Mas o Chega vai mais longe e propõe a isenção da transmissão de IVA nos bens essenciais de forma temporária. E eu queria, senhores deputados do Partido Socialista, senhores membros do Governo, dar-vos igualmente os números do quadro em que estamos atualmente. Alguns dos bens essenciais aumentaram o preço em 50% nos últimos 3 meses. A DECO fez ontem um estudo sobre o cabaz alimentar e diz que aumentou 22 euros desde fevereiro. Estamos a falar dos bens mais essenciais para as pessoas. E por isso a isenção destes bens, da transmissão destes bens, é uma medida mais que justa para podermos enfrentar a crise que estamos a viver. São duas medidas muito simples e fáceis de perceber. A descida da taxa no IVA da restauração e a isenção temporária de IVA na transmissão de bens essenciais que todas as famílias têm que consumir. E já agora, Sr. Secretário de Estado, aproveito este momento para lhe questionar sobre mais uma atrapalhada que o Governo vai ter que enfrentar. Hoje mesmo, à hora em que estamos aqui a falar, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias declarou ilegal a contribuição rodoviária. Sim, a contribuição rodoviária que o PS tanto insistiu e que tanta defesa fez aqui no Parlamento. São 2,6 mil milhões que as gasolineiras podem agora ir buscar. E porquê? Porque a atrapalhada de nunca descer o IVA deu nisto. E agora vamos ter a ação judicial atrás da ação judicial para recuperar uma contribuição que hoje mesmo, à hora em que estamos aqui, o Tribunal decretou ilegal. Como é que o Governo vai resolver isto? Isso vai, de uma vez por todas, pegar naquilo que tem que pegar. Descer o IVA. É isto que os portugueses lhe pedem. É isto que nas bombas de gasolina querem. É isto que nos supermercados querem. É isto que as famílias querem. Deixem de inventar. Deixam o IVA. É muito simples e fácil de resolver.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Duas notas. A primeira, começo pela última questão que o Sr. Deputado André Ventura colocou e que, porventura, decorre da leitura de um jornal do dia e pouco mais do que isso, para lhe dizer o seguinte. Eu tenho pouco hábito, ou nenhum mesmo, de comentar processos que ainda por cima não estão finalizados, mas quero dizer uma coisa ao Sr. Deputado André Ventura. Acho que nenhum português lhe passa pela cabeça, muito menos no contexto em que estamos, que alguma gasolineira vá pedir ao Estado português para lhe devolver a contribuição do serviço rodoviário que a gasolineira cobrou a cada um dos portugueses. acho que a ninguém lhe passa pela cabeça. E, por outro lado, também não lhe passa pela cabeça que mesmo que cada gasolineira fosse pedir essa restituição dessa contribuição, fosse depois pedir a cada português que lhe fossem devolver a contribuição.